Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Especial Entrevista. Esta é de sexta-feira, 22 de março de 2024. Esperamos encontrar-vos bem, uns já com a digestão a iniciar-se, outros com vontade de meter as perninhas debaixo da mesa. Eu incluo-me no lote desses últimos, mas estou aqui para continuar a levar até todos vocês coisas boas que acontecem no nosso município, na nossa cidade, por Ovar. Somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos disponíveis online, em direto, 24 sobre 24 horas, através de radioavfm.net. Aqueles que são entusiastas das redes sociais podem ir a facebook.com/radioavfm. Já estamos lá com áudio e vídeo em direto, podem ver as nossas carinhas larocas. E aqueles que forem por essa via são os primeiros a saber quem são os nossos convidados, porque eles já lá estão. Os nossos convidados de hoje, um está em estúdio, outro está à distância, remotamente. Vamos para um tema recorrente e bom na nossa emissão. Vamos falar de cinema, vamos falar de curtas nacionais, vamos falar, obviamente, da sessão 80 de Shortcuts Ovar. O evento vai acontecer na próxima semana, quinta-feira, dia 28 de março. Inicia-se às 21h30 na Escola de Artes e Ofícios e, como sempre, a entrada é livre, mas a reserva é obrigatória, até porque o evento costuma esgotar. Já sabem, então, quinta-feira que vem, 28 de março, 21h30, Escola de Artes e Ofícios, uma sessão com um fio condutor que tem tudo a ver com a época que estamos a viver, mas depois iremos falar disso mais à frente. Dar as boas-vindas, em primeiro lugar, ao programador do Shortcuts Ovar, Tiago Alves. Tiago, bom dia ou boa tarde.
Olá, Jaime.
É sempre um gosto ter-te por cá.
Boa tarde, sim, e com as perninhas debaixo da mesa. Não percebi essa ideia de querer pôr. Estás com as pernas debaixo da mesa.
Estou, mas esta mesa só tem equipamentos eletrónicos aqui à nossa volta.
Claro, a mesa não está bem posta.
Pois não.
Não está posta a teu gosto.
Nem toalha dá para pôr.
E uma saudação para os nossos espectadores, seguidores nas redes sociais.
Um abraço para todos.
Do Shortcut Ovar, no Instagram e no Facebook, para quem não conhece ou ainda não se conectou, é lá que podem acompanhar a nossa programação e claro, para os ouvintes da rádio.
Exatamente, para todos eles. Boa digestão,
um bom dia, de uma boa primavera, em boa verdade.
E boa audição.
Assim.
É boa primavera e realmente parece que o tempo decidiu brindar-nos com algum calorzinho e também com alguma poeira.
Sim, mas eu diria que está bom para as laranjas florirem.
Exatamente. Vamos aproveitar também para dar as boas-vindas ao nosso convidado que está à distância. Estas novas tecnologias permitem-nos fazer isto. Ele chama-se Rubens Vivas, é realizador de um dos filmes que vai passar nesta sessão 80 de Shortcuts. É um documentário, chama-se Flor de Laranjeira. É um documentário já premiado, mas também iremos falar disso um pouco mais à frente. Quando temos malta à distância, a primeira pergunta é sempre a mesma. Ruben, consegue nos ouvir?
Consigo, sim, senhor. E bom dia, boa tarde, como toda a gente preferir.
Boa noite é que não, que ainda é cedo para isso. Está tudo bem contigo, Ruben?
Está, sim, senhor. Aqui em Chaves, estou na minha aldeia, em Sotelo, e no quarto da minha avó.
Uhum. No quarto da avó, com uma fotografia lá atrás, que quem estiver nas redes sociais pode ver. E isto tem tudo a ver o cenário com o filme.
Tem tudo a ver com o filme, tem.
Precisamente.
Mas é o Ruben que pode descrever esse cenário.
É, mas vamos deixar para mais daqui a
ou
bocadinho.
Ou fazer um movimento com a câmara e mostrar-nos, enfim, de outra forma o cenário que ele filmou na Flor de Laranjeira.
Eventualmente. vamos falar disso mais daqui a pouco, porque, Tiago, eu queria começar por uma novidade que vamos ter e que é uma parceria entre o Shortcuts e a Rádio AVFM, que nos deixa muito satisfeitos. satisfeitos. Há aqui um nome que é preciso dizer, ainda por cima o primeiro nome é igual ao do meu filho, portanto eu digo com satisfação, Francisco Fidalgo.
Certo.
Ele que é o homem do novo podcast que vamos passar na rádio e que é feito em parceria com o Shortcuts, e o podcast chama-se apenas e só simplesmente Shortcuts of a Report.
Sim, neste momento estamos com esse nome e é com esse nome que o vamos estrear. Em boa verdade é um report à semelhança do que nós também fazemos aqui mensalmente, e obrigado por esse tempo e por essa disponibilidade, Jaime, ou da emissão que também já fizemos em 2 anos seguidos com o Júri Jovem.
Sim.
Na Escola de Artes e
que
Ofícios.
Isto é um produto do Júri Jovem.
E é uma consequência do Júri Jovem, e portanto isso é algo que desde logo merece ser referido.
Verdade.
Nomeando o Francisco Fidalgo, que nos vai acompanhar durante este ano na edição desse podcast radiofónico. E explicando primeiro, enfim, como é que isto começa, para além, obviamente, da capacidade de organização técnica, acolhimento da AVFM, também, enfim, da própria dinâmica dos Shortcuts, embora sejamos aqui a parte menos responsável, o trabalho é feito sobretudo na rádio e é feito pelo Francisco. E o Francisco chega ao Júri Jovem em 2024, o júri cresceu, o Francisco é um elemento novo, em boa verdade é o único rapaz, porque o júri continua maioritariamente feminino, que não deixa de ser interessante e também revelador da forma como as jovens reagem, as mulheres reagem ao nosso apelo para constituírem o júri jovem. Claramente foram muito mais reativas ao longo destes 3 anos do que os rapazes.
Tivemos, tem a ver com as sensibilidades.
Tivemos o Jorge em 2023, ele não continuou. Todas as jovens que iniciaram esta dinâmica do júri jovem
mantiveram-se
e este ano alargamos. Alargamos ao Francisco, não só, a mais uma jovem, a Maria Bacelar, que se junta à Maria Manarte, que tinha entrado ano passado, à Clara Alves, à Duda, à Sara Oliveira, à Eduarda Terra, Duda Terra e à Maria Silva, para nomeá-los já agora, caso estejam a ver, e é justo. O Francisco é o rapaz deste júri e está a estudar comunicação na Fernando Pessoa, no Porto, e o desafio que lhe colocamos, tendo noção de que o Francisco já tinha, numa lógica autodidata, um pouco como nós, se calhar, quando começamos a fazer rádio, no tempo das rádios piratas, nesta rádio.
Sim, lá em cima. Lá em cima. Com outro nome, era Atlântico.
Tal e qual. Portanto, o Francisco está nesse lugar, que foi um lugar que nós também vivenciamos, antes de sermos profissionais desta bela arte de comunicar na rádio, neste meio magnífico e mágico. O melhor dos meios.
Mete mágico nisso.
Quase tão bom como o cinema, mas
sim,
o melhor dos meios.
Sim.
E o Francisco, tendo já alguma experiência, foi desafiado. Ocorreu, bom, nós podemos fazer a comunicação de outra forma, ter um registo, que ele até propôs que fosse vídeo, das sessões. Estamos a iniciar o ano e isso pode enquadrar-se, foi também o entendimento do Francisco, que poderia enquadrar-se dentro da atividade académica que ele desenvolve, portanto, ser um projeto consolidado ao longo deste ano. Portanto, é para já um projeto que nós vamos realizar este ano. O Francisco, se depois for à vida dele e trabalhar para outro lugar, daqui a um ano ou dois, quando os estudos avançarem, vai sobrar para mim ou para ti. Já
pois
percebeste,
vai.
Não é?
Pois vai.
Porque vai ser um sucesso. Isto vai gerar interesse.
Claro que sim.
E nós vamos ter que o manter.
Portanto, vamos ter que manter nós... e vamos manter. Assim, sobra, assim será.
De alguma forma sobra sempre para nós.
Há aquela expressão que é o que tem que ser tem muita força. E portanto lá terá que ser.
Bom, mas então indo ao report destes Shortcuts que vai acontecer mensalmente. E que o Francisco editou, escreveu e editou.
Sim.
Do ponto de vista radiofónico.
Sim.
Com o apoio técnico da AVFM, é no fundo um registro sonoro das presenças nos Shortcuts, ou seja, aquilo que acontece em sala é sintetizado em 10, 15 minutos.
Certo.
Com o depoimento dos realizadores. E portanto o episódio que nós vamos estrear, o número 1, remete para a primeira sessão deste ano,
79.
Exatamente, com o inglês, a Wanda Dias,
uhum.
O Fr- Francisco.
Ainda por cima com quatro fitas, porque foi uma estreia.
E a Tânia Marques, exatamente. Portanto, quatro protagonistas numa sessão a quatro, que em boa verdade que o Francisco resolve, apesar de serem quatro e de ter uma maior complexidade no primeiro episódio, digamos assim, ele resolve com uma capacidade de síntese extraordinária.
Muito bem.
Porque aqueles 11 minutos escutam-se.
Até falámos sobre isso.
Muito bem.
Que estava muito bem. E vão ser entre 10 a 15 minutos mensais, deliciosos para os nossos ouvintes e com conteúdos interessantes.
E depois, olhando para, só para alargarmos um bocadinho o alcance, estamos a falar de questões da rádio, de programação de shortcuts, mas que são interessantes para quem nos possa estar a ouvir noutros pontos do país. Porque a programação de shortcuts, que serve sobretudo a objetivos culturais na cidade e de relação comunitária com as pessoas que nos acompanham, tem também uma dimensão nacional.
Sim.
Porque obviamente que os 25 ou 24 filmes que nós elegemos em seleção competitiva são filmes que também são vistos no Indie Lisboa, no Curtas de Vila do Conde, no Fest em Espinho, por exemplo.
Claro.
Nos 4 ou 5 principais festivais de curtas-metragens ou que têm programação de curtas-metragens em Portugal. Ou seja, esta é, com o nosso olhar, com a nossa curadoria, uma programação de cinema que tem alcance nacional. Também pelo envolvimento dos realizadores, pela atenção que dispensam ao nosso projeto e pela presença regular. Não há noutros festivais, e portanto agora vou valorizar esta iniciativa
registro.
E também dar o mérito ao Francisco Fidal por aquilo que ele está a fazer ao vivo e em público. Não há um registro.
Sim.
Isso é bom para os shortcuts, é bom para a VFM.
Claro que sim.
Porque é um conteúdo nacional.
E é bom para os realizadores.
Justamente, era aí que eu ia chegar.
Claro,
porque
claro.
Realizadores e programadores de outros festivais, num determinado momento, necessitam de perceber, mas que filme é este?
Sim.
O que é que o Rubens Vivas há 2 anos disse sobre o Flor de Laranja?
E podem ouvir na primeira pessoa.
Exatamente.
Eu acho que sim, é muito interessante.
Sim. Poderia ser em vídeo, e era interessante.
Podia.
O Rubens até pode ter uma opinião sobre isso, porque é cineasta.
Sim.
E ele vai participar no segundo episódio do podcast. Está aqui a ser convidado, já percebeu que isso lhe vai acontecer.
É verdade.
Mas eu não achei interessante ser em vídeo.
Uhum.
Apesar da rádio, a VFM, ter esta capacidade de transmitir com imagem
alguns conteúdos,
eu achei que nós devíamos preservar aqui a magia da rádio.
E achaste bem.
E salvaguardar uma comunicação em que nós ouvimos as pessoas, não as vemos.
E eu diria,
para contrariar um bocadinho este
estado do tempo. E eu diria que o podcast é mais consumido em áudio só, puro e duro,
justamente,
do que em vídeo.
É
ou
isso.
Antes.
É
muitas vezes as pessoas, quando o podcast é em vídeo, metem o vídeo, mas não estão a vê-lo.
Claro.
E, portanto, isso acrescenta uma complexidade de produção desnecessária.
Exatamente.
Neste caso.
Foi o que eu também penso.
Também
pensamos nisso, obviamente, porque o Francisco tem o seu tempo, é estudante.
O Ruben vai nos matar.
Apesar da disponibilidade, temos a volúpia do som em vez da saturação da imagem.
É. Ruben, queres discordar?
Então, eu não vou discordar, primeiro porque eu acho que os podcasts funcionam precisamente por causa disso, porque permitem que uma pessoa ponha a ouvir e de repente vá para o trabalho, vá correr, possa fazer outras coisas e não tenha que estar a olhar para o ecrã, ou lavar a louça, ou cozinhar, seja o que for. No meu caso, pronto, posso falar agora, eu pessoalmente tenho muita dificuldade em ouvir podcasts e ficar concentrado. Eu preciso de alguma coisa a fazer, tenho que estar a fazer alguma coisa para me conseguir concentrar em podcasts. Por isso, eu ouço também, mas tenho que estar numa viagem de autocarro, por exemplo, quando vou passear ou deambular pela aldeia, é quando eu consigo ouvir. Porque se eu estivesse, por exemplo, em casa a lavar a louça e a ouvir um podcast, eu esqueço-me que estou a ouvir um podcast e de repente já estou a pensar no meu próximo filme. Então eu preciso estar a fazer alguma coisa, mas não é necessariamente a olhar para o ecrã. Por isso acho ótima a ideia. Nós estamos constantemente a olhar para um ecrã.
Uhum. Muito bem. E convém olharmos menos vezes e quando olharmos ser para os filmes do Ruben. Fica aqui a dica. Tiago, temos esta novidade, vamos ter outra, mas se calhar deixamos um bocadinho mais para a frente.
Quando
e
quiseres.
vamos atacar.
Olha, deixamos
a
para a frente e despertamos a curiosidade de quem nos escuta, porque é uma boa novidade.
Uhum.
Para quem nos quer ver e acompanhar.
E é já para abril.
É já daqui a nada.
Abril, novidades mil, e não só. Ruben, antes de atacarmos a sessão, perguntar-te, tu que és um repetente a vir ao Shortcuts ao VAR, qual é,
repetente
à partida...
É, repetente é duas vezes, três vezes ou quatro vezes?
É a partir de uma vez é repetente. qual é o sentimento à partida que levas de ao VAR e do Shortcuts ao VAR?
Eu adoro ir ao VAR e aos Shortcuts ao VAR. Eu sinto-me muito bem recebido sempre. Sempre fui muito bem recebido. Sinto-me bem. Acho que até já conheço toda a gente que está lá a trabalhar.
Menos o Jaime. Encontramos...
Desculpa?
Presencialmente.
Isto é uma private joke.
Ah, okay.
Não ligues.
Ok. Não, sinto-me mesmo bem. É dos sítios onde... Imagina, há sítios onde nós vamos porque temos que ir. Há sítios onde nós vamos porque gostamos de ir. E o Shortcuts ao VAR é daqueles sítios onde nós vamos porque temos de ir e gostamos de ir. Acho que é assim que eu ponho.
Claro. Obrigado,
é muito bom ouvir isso, daquilo que acontece na nossa cidade, e já agora depois então enviamos daquele pagamento que ficámos de enviar, se dissesses bem.
Exato.
O Tiago arranjou um patrocinador para isso. Ele estava aqui a dizer disparates e eu também tenho que o atacar hoje. Muito bem, temos três filmes: Flor de Laranjeira, de Rubens Vivas, um documentário, 17 minutos; Espinho, de André Guiomar, ficção, 15 minutos; e mais uma primeira obra que falámos na conversa do mês passado. Vai ser uma constante, ou vai haver, digamos, uma grande quantidade de primeiras obras este ano. Sagrada Família, de Diogo Ferreira, ficção, 22 minutos.
Diogo Figueira.
E está bem escrito. Não está bem escrito.
Pronto.
Eu é que leio.
Normal.
Eu leio tão depressa que até leio o que não está lá. Diogo Figueira.
Podia acontecer-me, para o caso do Diogo nos estar a ouvir ou a ver,
sim,
porque pode estar na sua vida em Lisboa,
sim,
imagino.
Ou pode ver mais tarde.
E, portanto, está
corrigido.
Está corrigido.
Três fitas nacionais com um fio condutor que tem tudo a ver com o período que estamos a viver,
uhum,
e tem tudo a ver com a nossa comunidade, até porque recentemente recebemos o galardão de cidade europeia com celebração Quaresmal da Páscoa, que é um galardão interessante, importante, potenciador, e portanto estamos aqui a falar de uma sessão dedicada à fé.
Não é política, disseste, tem tudo a ver com o que estamos a viver.
Não, isso tinham que ser três comédias.
Desculpa lá, eu estou a desconversar demais.
Tinham que ser três comédias. Bom, e não é o caso.
Enquadrando a conversa onde ela deve acontecer, e remetendo para aquilo que é de facto
importante.
O que está em causa, e importante. Importante porque tu, Jaime, muito bem, oportunamente, referiste um enquadramento, enfim... que a cidade vive, digamos assim, e nós tivemos atenção a esse enquadramento, ou seja, o período da Quaresma e a relevância que isso está a adquirir também na nossa vivência religiosa, obviamente, mas social e também cultural, com dimensões muito interessantes, não é?
Sim,
como
sim,
nós sabemos, já o Zé dos Pregos anda por aí.
Verdade.
Portanto, e de resto...
Foi à televisão e
foi à televisão e tudo.
E ganhámos.
E ganhou, correu-lhe bem,
é
parabéns,
sim,
se ele nos estiver a ver,
sim,
Zé dos
sim,
Pregos.
Zé dos Pregos, confraria, paró.
Exatamente.
Parabéns a todos.
É isso mesmo.
Câmara Municipal.
Pronto.
Parabéns.
E o Shortcuts ao VAR, tendo uma dimensão social, política, de envolvimento da comunidade, e o cinema é claramente uma forma de representar e também de o vivermos, considerou isso. E quando, em final do ano passado, janeiro, fevereiro, ao longo do período de avaliação dos filmes, de visionamento dos filmes que tínhamos e de seleção, de repente percebemos que existiam 5 ou 6 possibilidades de fazer uma sessão muito adequada à Quaresma. Percebemos no calendário que é a primeira vez que o Shortcuts encosta mesmo ao fim de semana da Páscoa, e portanto isso dava-nos aqui um motivo que nunca tinha acontecido no calendário das 7
sim,
edições anteriores. Fomos atentos a isso, percebendo também essas dinâmicas interessantes para a cidade, para as pessoas, dos filmes que tínhamos tínhamos visto, encontramos três que nos pareceram adequados por razões distintas. E, portanto, poucas vezes uma sessão de Shortcuts ao VAR foi de encontro ao tempo e ao momento como esta. Eu acho que é das sessões mais bonitas que nós construímos. Em função do momento e da oportunidade e dos filmes que tínhamos à disposição, não estou a dizer que é uma sessão melhor do que outras que tivemos, onde refletimos questões de género ou questões de violência nas relações, ou questões da adolescência ou questões de território e de paisagem, como por exemplo a sessão de abertura dedicada ao norte, ao Porto, ao litoral, que foi uma sessão, desse ponto de vista, que me pareceu também muito, muito consistente, que realizamos em fevereiro. Mas eu acho que esta é particularmente bonita e controversa, o que também tem a ver com o tema da fé, não é?
Sim, claro que sim.
Acontecendo nesta altura.
É verdade.
Portanto, para quem ainda... quem ainda não deu atenção, não respondeu ou não enviou o e-mail a fazer a marcação ou não ligou para a Escola de Artes e Ofícios, fica aqui o apelo. Os últimos 10, 15 lugares podem ser reservados nas próximas horas.
Muito bem.
E portanto, e não estamos esgotados.
Não estamos esgotados e agora... convém dizer às pessoas porquê. Porque nós antecipamos esta nossa conversa para deixarmos de estar a fazer conversas com as sessões esgotadas. Temos que dizer a verdade.
Sim, é verdade.
O sucesso é tão grande que obrigaram-nos a antecipar uns dias.
Antecipamos para que os ouvintes da ABFM, quando escutam, tenham a possibilidade de mandar a mensagem e não correndo o risco de ficar
não ir para a fila de espera
na lista dos bilhetes de última hora.
Portanto, já sabem, na próxima hora ou nos próximos minutos, inscrevam-se.
Este, no fundo, é o motivo, a chamada de atenção, digamos assim, para além dos realizadores e, obviamente, do encontro com os realizadores e do nosso after session, que com Morganheira, já agora com o nosso espumante, vai saber bastante melhor no fim de semana da Páscoa, como
sim,
é óbvio.
Sim, claro que sim. Se houvesse por lá um leitãozinho então, mas pronto. Eu estou de dieta.
Estávamos a contar com a rádio para tratar disso.
Eu estou de dieta, nem uma coisa nem outra, portanto, levo água. Ruben, vamos começar, se não te importas, Tiago, pelo Flor de Laranjeira.
Sim, claro.
Ruben, estás no sítio indicado para nos falares sobre este documentário de 17 minutos que tem tudo a ver com o sítio onde estás e contigo.
Sim, porque eu estou no quarto da minha avó, como tinha dito. É o quarto que era da minha avó. Ele ainda continua a ser. Eu não vou mostrar o resto do quarto e vou explicar porquê. Porque eu estou a montar o meu escritório aqui. Eu regressei há pouco tempo a casa, a Sotelo. E o sítio que me pareceu mais adequado foi aqui. Por isso, aquele canto está a ser meu neste momento. Ou seja, já não é o quarto da minha avó como ele aparece, por exemplo, no filme. O Flor de Laranjeira é um filme que eu demorei 5 anos a fazer, demorei mesmo muito tempo. Isto porque comecei a fazê-lo com a minha avó, ainda estava viva, e entretanto ela faleceu em fevereiro de 2020, e então depois no final o filme é outro. E não sei se vocês estão a ouvir, mas deve estar a passar um trator aqui na estrada, estou na aldeia mesmo, e então estou a ter dificuldades em ouvir-me a mim próprio.
Nós ouvimos bem.
Pronto, ainda bem. Então, este filme demorou assim muito tempo, porque emotivamente foi complicado de gerir, principalmente, e de olhar para o objeto fílmico, que era a minha avó, depois com objetividade, e cada vez que eu olhava para o filme chorava. Foi um processo complicado de olhar para o filme naquela altura do processo de luto. Então o filme tornou-se outra coisa, e agora este Flor de Laranjeira já não é um filme só sobre a minha avó, é sobre a minha avó, depois é sobre a minha relação com a minha avó e sobre o meu processo de luto. E esta casa é basicamente é a ilustração de toda a nossa relação, este quarto principalmente.
5 anos para realizar o Flor de Laranjeira. O guião alterou-se muitas vezes, Ruben?
Alterou, sim. Porque inicialmente, pronto, ela estava viva. E então isto começou com uma conversa que nós tivemos à varanda, ao sol. eu mostrava-lhe fotos de família e ela ia contando histórias. E a partir daí eu fui delineando o primeiro guião, o primeiro tratamento. Fui pegando em algumas coisas que ela disse. Eu sempre trabalhei o guião do ponto de vista daquilo que ela me dizia. Definia, escrevia por colunas, não é? Uma coluna com aquilo que ela, que era a nossa conversa, e outra coluna aquilo que seriam as imagens. E depois, aquilo, eventualmente, se tivesse narração ou não. Na altura não tinha, quando comecei a fazer com ela. Entretanto, como ela faleceu e o filme foi outra coisa, quando escrevi já estava outro. E depois, no final, ainda reescrevi só uma parte que voltei a gravar depois na narração, porque não gostei de como tinha ficado. Porque eu li a narração antes de filmar e depois, com as imagens, houve ali uma parte que eu não gostei de ver.
De alguma forma, este Flor de Laranjeira o reflexo da importância que a tua avó teve, não só na tua vida, como na vida da tua mãe?
Para mim,
foi uma lutadora, não é?
Exato, a minha avó foi das pessoas mais importantes que eu conheci e possivelmente a pessoa que mais me marcou. E mesmo para fazer cinema, acho que preciso muitas das vezes me lembrar da resiliência dela para eu continuar a fazer. Mas quando eu consegui finalmente fazer o filme e olhar para o filme de forma mais objetiva, foi precisamente quando entendi que a minha avó não era simplesmente a minha avó, era uma personagem. E que ela representava muitas mulheres.
Sim.
E foi só nesse momento que eu consegui realmente cumprir o filme da forma como o apresento hoje.
E se calhar muitas das pessoas que vão assistir ao filme tiveram a voz nessa condição, nessa situação, que à época não era nada fácil. Falamos de criar um filho sozinha, não?
Sim, ser mãe solteira. E no caso da minha avó foi mesmo porque ela quis, foi por opção. Mais ou menos, terão de ver o filme, mas houve ali uma situação em que ela se negou a casar. E isso foi muito importante, principalmente nestes últimos tempos que eu tenho mostrado o filme. E o primeiro prémio que o filme ganhou foi precisamente o prémio do público. E acho que é o meu filme mais aplaudido, ou mais sentido pelo público. Pelo menos tenho sentido assim. E tem sido muito curioso, porque eu tenho mostrado em vários sítios já. Inclusive aqui na aldeia, eu fiz uma sessão no Natal para as pessoas aqui da aldeia, principalmente as pessoas mais idosas que não podem ir ao cinema, e para poderem ver. E foi muito curioso, porque as pessoas começam a rir-se com ela, e entretanto, pois, desabam a chorar. E essa experiência tem sido. É gratificante perceber que o cinema pode chegar às pessoas e que uma história tão pessoal e íntima consegue chegar às outras pessoas, mesmo aquelas que não conheciam a minha avó nem me conhecem a mim. Mas depois, por outro lado, percebo que há muitas pessoas que estão a lidar com o processo também de luto das avós delas, que lhe faz lembrar outras situações, e outras que foram efetivamente mães solteiras e que aquilo ainda lhes custa.
E em 17 minutos fazer rir e chorar não é propriamente fácil, quando às vezes assistimos a filmes de horas que são autênticos copos d'água. Portanto, estamos a falar seguramente de um Flor de Laranjeira intenso para quem o for assistir agora na próxima semana.
Sim, é um filme que é bastante intenso, não é? Tem uma carga dramática muito, muito forte, porque acho que também me permitia isso, mas acho que só porque, como entendi o filme como processo de luto, ou quase catarse, é que consegui expor a minha vulnerabilidade também. E há um momento onde há um momento específico no filme que eu só ouvo aquela. Quando fui gravar a voz off, que foi lida por mim, eu quando gravei esse momento achava que aquele momento não ia entrar no filme, e disse, não, isto não ficou bem. E o meu diretor de som disse, não, é este que vai entrar no filme. Mas tenho de ver o filme para perceber qual é o momento que eu digo, que eu acho que não está, ou seja, que a gravação não estava bem feita e que as pessoas não iam entender aquilo que eu estava a dizer. Mas é possivelmente um momento do filme.
Muito bem. Tiago, não sei se queres acrescentar algo ou perguntar alguma coisa ao Ruben.
Sim, quero sublinhar, acho que sim, que é oportuno, mas duas curiosidades. O prémio do público, o Ruben, perdoa-me, é em que festival?
No Festim.
no Festin.
Em Lisboa.
Sim, claro, em Lisboa, exato. O filme chega cá com este prémio do público e com o prémio de argumento no iMotion, em Famalicão,
uhum.
O Festival de Cinema Jovem. Desculpa, prémio documentário.
Sim.
Exatamente. A outra questão, já falei com o Ruben, enfim, ao longo do tempo também sobre este filme, tendo visto, não há alguns meses, há bastantes meses, pela primeira vez, voltei a revê-lo mais recentemente. Ruben, como se chama a tua avó?
Isabel.
Epá, Isabel. Eu ia perguntar isso. Boa. Eu tinha essa. Acho que o nome aqui é importante.
Porque é uma sessão, quando falarmos dos outros filmes, vamos perceber isso.
É Isabel melhor. Como a rainha.
Nós chamávamos a rainha Santa Isabel. E por acaso, eu, a minha mãe e a minha irmã.
Estás a ver?
Temos uma tatuagem planeada que é a coroa da rainha Santa Isabel.
Fantástico, muito bem,
é assim.
Muito bonito.
O Ruben dizia, referia-se ao processo de desenvolvimento da história, e ocorre-me partilhar com o Ruben aqui em público, e antes da sessão, depois na sessão podemos também expandir um bocadinho estes temas. Espero, Ruben, que me ajudes a lembrar de todos os tópicos, nomeadamente desse da voz. Quando chegar quinta-feira à noite, posso esquecer-me disso. Faz-me esse favor, não te esqueças de voltar a comentar isso, caso me esqueça desse pequeno e importante pormenor. Mas o Ruben dizia algumas coisas sobre a criação do filme que eu acho que podem também ser sublinhadas desta forma. Há aqui uma possibilidade quase de ficção. Quando abrimos a conversa e tu referiste que tínhamos uma primeira obra, que é o Sagrada Família, Espinho e Flor de Laranja era um documentário, eu de repente pensei, documentário? Porque há na construção da história algo que se diferencia, nomeadamente dos documentários de família, que é uma possibilidade de ficção no modo como o Ruben, enfim, escreve e diz, mas só vendo o filme é que se percebe esta ideia, que é um pouco estranha e que se calhar o Ruben está a achar profundamente disparatada. Mais fácil de perceber, para quem não viu ainda o filme e nos está a ouvir, este filme é, como muitos outros, uma possibilidade de documentar uma relação de família, nomeadamente uma relação com um parente mais velho, um avô, uma avó. Isso é muito habitual nos últimos 10, 15 anos de cinema. Não estou a desvalorizar aquilo que o Ruben faz, e o Ruben saberá disto e seguramente que dirá algo interessante sobre a presença das avós no cinema documental. Há toda uma geração, que é a geração do Ruben, que de repente começou a fazer filmes sobre as avós. Não há nenhum problema. A questão é que não há... Obviamente, é o exemplo da Marvel. Se explorares todos os heróis do universo Marvel, como a Disney tem vindo a fazer nos últimos 20 anos, aquilo de repente torna-se igual ou menos interessante.
Verdade.
Este filme é bastante interessante, sobretudo, porque senão não estaria aqui, como é evidente.
Claro.
Sobretudo porque o filme, nestes 5 anos, o filme diferencia-se porque não é feito antes de Isabel morrer, não é feito depois, a posteriori, posteriormente, uhum. após a morte.
Uhum.
Não é feito em vida, não é feito depois da morte para resolver uma questão de memória a partir de um arquivo, como
certo.
Muitas vezes sucede.
Não
há antes nem depois. Há um antes e um depois.
Há um processo.
Há um processo e há um tempo, que o título Flor de Laranjeira resolve muito bem.
Ok. Queres acrescentar alguma coisa, Ruben?
Posso só dizer que o filme, quando eu olhei para a minha avó precisamente com esse olhar mais objetivo, eu percebi que o filme tem dois momentos. Há um momento em que ouvimos a voz dela a contar a história dela, e eu só pontuo a narração para criar uma lógica cronológica, não é? Para as pessoas entenderem o que é que está a acontecer efetivamente, ou entenderem a vida dela. E depois há um momento no filme em que o filme passa a ser meu, e é esse momento que, por isso é que o que o Tiago está a dizer, acho que faz todo sentido, que é e eu tive que trabalhar e perceber como é que eu poderia tornar o filme assim, dessa maneira.
Uhum.
E percebo perfeitamente isso. Eu, quando comecei a fazer o filme da minha avó, eu não tinha intenções de mostrar este filme a ninguém. Foi um filme para uma disciplina que eu estava a fazer de um mestrado.
Na Universidade da Beira Interior, já agora.
Exatamente, exatamente. E foi precisamente o meu orientador do mestrado, o professor Luís Nogueira, que batalhou e disse-me sempre: tu aqui tens um filme e este filme vai ter que ser feito. E foi, eu terminei o mestrado em 2021, estávamos em pandemia, foi assim também, olha como estamos aqui, foi por Zoom, em direto para o YouTube na altura, e ele literalmente diz isto, a terminar a minha defesa, não é? A defender-me, diz: e o Ruben só me está a dever uma coisa, que é o filme da avó dele, e eu desato a chorar. Porque eu dediquei a minha tese à minha avó também. E pronto, e foi aí. E foi nesse momento que eu voltei a pegar no filme e consegui entender o que é que tinha que fazer. Mas foi muito graças a ele e perceber que aquele filme já não era só sobre ela, era sobre algo mais.
Muito bem. Vamos avançar para o filme do André Guiomar.
Sim, vamos. Vamos.
Espinho, mas não é aqui a localidade vizinha.
Antes de irmos ao André Guiomar e à Mia Kaplan, porque é um filme co-realizado, mas é o André que está cá, a Mia Kaplan não está cá, e de o enquadrarmos, queria só salientar que o Ruben, quando brincávamos com a ideia do retorno no início da conversa, é a terceira presença do Ruben Sevivas no Shortcuts of Art. Temos acompanhado o Ruben desde Direito à Memória, um filme rodado a partir do que resta, do que se ouve de um discurso histórico do general Humberto Delgado, que aconteceu em Chaves, e recebemos o Ruben na pandemia com um filme que foi desenvolvido em 2020, no início do ano, quando estávamos impedidos de sair e confinados, chamado Sobrevoo. E, portanto, Ruben, bem-vindo com a Flor de Laranjeira, que apresentamos aqui com outra atenção e que merece essa atenção, porque é um filme pessoal e porque também permite para quem é habitual do Shortcuts of Art reconhecer neste direto o Ruben Sevivas.
Sim.
E perceber que o pode encontrar na próxima quinta-feira. Avançando para o Espinho e para a Sagrada Família. Bom, fio condutor, só para
voltamos ao meio rural?
Sim, voltamos ao meio rural, exatamente. Temos claramente um território de Páscoa, se tu quiseres.
Sim.
Nessa ruralidade.
Sim.
No Espinho e no Flor de Laranjeira.
Sim. Até parece que me cheira às regueifas.
Exatamente, e às laranjas e ao pão de ló.
Mesmo.
E ao espumante, a borbulhar. Exatamente, pronto, é isso mesmo. E ao cabrito, pronto. O Flor de Laranjeira, obviamente, tem Sotelo, Chaves, o Espinho, algures no Minho, com uma história do ponto de vista visual reconhecidamente minhota, com uma questão de fé que também é, enfim, não digo reconhecidamente minhota, mas de um determinado contexto mais rural. Salientar que este Espinho do André Guiomar e Mia Kaplan é um filme muito pouco exibido em Portugal. Ele foi produzido para o projeto Factory da Quinzena dos Cineastas do Festival de Cannes no ano passado, que foi um programa anual dedicado a cinema de território, que todos os anos escolhe um país, a Finlândia, Israel, a Escandinávia, o Chile, vou citar alguns países, que, territórios. O ano passado foi Portugal, e especificamente o norte de Portugal, envolvendo realizadores portugueses. Mariana Bartolo, que foi a nossa convidada na conversa anterior, desenvolveu também uma das três curtas deste projeto da Factory. Todos filmes com um tema, mas sobretudo um lugar. É um cinema feito a partir do norte de Portugal. E esse foi o mote, de resto, da nossa primeira sessão de Shortcuts of Art.
Verdade.
Nós fomos a esse programa de três curtas que foi exibido na abertura do Curtas de Vila do Conde. Nós desmontamos esse programa e, portanto, nós estamos a ir buscar os filmes, contextualizando-os na nossa programação.
Certo.
Para dizer que na segunda sessão estamos a ver a segunda curta estreada na Factory, no Festival de Cannes, em maio do ano passado. Os filmes são desenvolvidos em dupla, portanto, um realizador português que é associado, emparelhado com um realizador de outra nacionalidade. A Mariana tinha filmado com o Guilherme, um realizador de origem espanhola, e o André Guiomar junta-se à israelita Mia Kaplan na co-realização do Espinho aqui em Portugal. Indo então à narrativa, enfim, as narrativas têm nomes, e por isso também foi interessante ouvirmos o nome da avó do Ruben, Isabel, porque aqui
Temos o Theo.
Temos o Theo, exatamente, e a seguir vamos ter a Adelaide. Temos o Theo, que é um adolescente, que os realizadores definem na sinopse como sendo um rapaz adolescente lunar, e que conhece na aldeia rural um novo pároco regressado de Moçambique. É preciso depois ver a narrativa para perceber a importância disto. E à medida que o Theo conhece o pároco, desenvolve-se aqui um vínculo espiritual, mas que está imerso numa atração.
Sim.
E isto é a sugestão das possibilidades desta relação e, obviamente, da narrativa. Até onde é que o filme vai?
Tem que o ver.
Temos que ver.
Tem que o ver, e garantidamente que suscita a curiosidade, porque acaba por ser aqui um tema também fraturante no meio disto tudo.
Percebeste que a sessão de Quaresma, de Páscoa, não é totalmente pacífica. Sim. Enquanto que o filme do Lumen, desse ponto de vista, nos acalma, digamos assim. E é um filme deste tempo, apesar de não ser sobre celebrações litúrgicas, religiosas, não é. Mas é o filme de aproximação da família, que é algo que também está adequado ao fim de semana e ao período que estamos a viver e que se aproxima no próximo fim de semana. O espinho levanta-nos, obviamente, uma outra questão, uma questão tabu, mas também uma questão que tem sido muito discutida, não é? Nos últimos anos, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no mundo inteiro, obviamente.
Sim.
Em função das relações proibidas e dos casos de pedofilia.
Voltando atrás ao filme do Ruben, também temos lá a presença do pecado, ao fim e ao cabo, porque quer queiramos, quer
original,
não, a avó foi uma pecadora. E portanto conseguimos sempre encontrar aqui digamos motivos para discussão e de alguma forma para agitar consciências.
Eu acho que o Ruben precisa de espaço.
Precisamente, eu ia dizer que o título é precisamente sobre isso. Flor laranjeira é o símbolo das noivas.
Certo.
Eu uso de forma irónica, mas também eu vivo na Rua da Laranjinha também. E então há toda essa dimensão, obviamente.
Sim.
Mas o título é um pouco irónico nesse sentido, por causa precisamente do pecado. Mas também o filme tem muita religiosidade, tendo em conta que a minha avó era uma pessoa muito religiosa.
Claro, claro.
É isso.
E pronto, e como faleceu, eu pronto, também filmo o cemitério e essas coisas.
Sim, claro. Questões claramente de fé e muito adequadas a este período.
E até
período,
numa altura...
E com títulos que merecem também ser muito
rebuscados,
comentados durante a própria sessão, presta-se a isso.
E depois, ainda por cima, isto acontece numa altura, voltando aqui à questão da avó do Ruben, em que temos um Papa que quer cada vez mais que todos estejam, digamos, presentes na Igreja e na celebração e na fé, e que haja cada vez menos excluídos, como, entre aspas, seria o caso da avó dele, que seria, aos olhos naquela altura, digamos, excluída da religião, apesar de ser religiosa, como ele diz, e de ter a fé e acreditar em tudo aquilo que os outros também acreditavam.
E de repente avançaste para o tema do terceiro filme.
Então, pois, porque é a Sagrada Família. Diogo Figueira, e não Ferreira, uma primeira obra
do Diogo, que é o argumentista do Bai Flávio, do Pedro Cabeleira e da Ana Vilaça, que nós exibimos no ano passado e que o Júri Jovem escolheu para a programação que já está a chegar às escolas. Estivemos esta semana na Fragateiro, em Ovar.
E aqui temos uma freira zangada.
Aqui temos Adelaide, esta é a história de Adelaide, uma freira que está... Que bate com a porta, exatamente. O trailer mostra isso, podemos dizê-lo, sem desvendar muito mais do filme. Está em ruptura com a Igreja e tem que fazer aqui, num filme que aborda questões sobre dogma e fé, e que no fundo escava este fosso que existe entre o dogma e a fé, e o fosso está no lugar de onde Adelaide sai, e entre este lugar e o lugar para onde ela vai, que é a casa onde está a filha que engravidou. E que Adelaide, de certa forma, excluiu da sua vida quando fez os seus votos e, portanto, tomou a decisão de respeitar os votos e de iniciar a sua vida, digamos assim, de reclusão.
Sim.
Portanto, há um afastamento e uma aproximação forçada.
Uhum.
E a questão que se vai colocar ao longo de todo o filme é como é que Adelaide vai gerir esse conflito. Apazigua-se através da relação com a filha, que está prestes a dar à luz, que está a viver o momento decisivo da gravidez, ou eventualmente ainda encontra uma forma de se reconciliar com a sua fé, com os seus dilemas, com aquilo que a atormenta, e voltar para o convento.
Sim, ela que na verdade é uma excomungada, que é uma palavra fortíssima, uhum, para mim.
Sim, excomungar, tem que pedir perdão.
Sim, sim.
E no fundo o que se vai passar ao longo do filme é a gestão dessa decisão de ter que pedir perdão.
Claro. Portanto, e indo aqui aos títulos, já que estávamos nos títulos, este com duas palavras dá para trocar Sagrada Família ou Família Sagrada.
Uhum.
É um exercício interessante.
Sim, mas não forço, porque eu não quero desvendar mais.
Pronto, está bem. Ok. Ficamos por aqui. Perguntar só ao Ruben se ele conhece os outros dois filmes que vão ser exibidos ou se vai vê-los pela primeira vez.
Vou vê-los pela primeira vez.
Ok.
Uau, boa.
Isso é um motivo, digamos, que acresce interesse em vires ao Ovar, porque seguramente que os realizadores gostam de assistir a filmes novos, porque aprenderão sempre qualquer coisa.
Ah, sim, obviamente. E também, neste caso, rever o Guiomar, por exemplo, espero que ele vá, não é? O André.
Uhum. Sim.
Que já nos cruzámos noutras andanças. Depois também há sempre essa questão do Ovar, é que nós sentimos tão em casa que depois já nos vamos revendo uns aos outros, andamos no circuito dos festivais e torna-se sempre, olha, somos uma Sagrada Família quase. E estou muito curioso para ver o filme, até porque conheço o processo, sou muito amigo da Mariana Bartolo, precisamente ela vai comigo, por isso ela vai ao Ovar novamente.
Vai voltar um mês depois.
Ela vai voltar para me acompanhar.
Vai estar entre nós.
Sim, 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 sim.
Exatamente. E então estou curioso, porque conhecendo o processo, ainda não tive a oportunidade de ver o filme. E assim gostava muito de ver. E pronto. E eu dou o Sagrada Família, eu não conhecia, por isso estou muito curioso para ver.
Muito bem. Temos aqui
em
então.
Em relação ao André, já agora o Ruben referiu, o André é um realizador premiado no Shortcut Sovar com prémio do júri em 2020, temporada de 2019. O Pele de Luz, um documentário rodado em Moçambique sobre os albinos. E o André regressa. Ele já realizou um outro filme depois do Pele de Luz, que não foi inserido na nossa programação. O ano passado realizou o documentário A Nossa Terra, O Nosso Altar, estreado nos cinemas nacionais também, entretanto, e está de volta com uma ficção pura, o que é interessante, porque o André é um documentarista premiado.
Sim.
E reconhecido.
Sim.
E aqui está a fazer um cinema de ficção que não é propriamente aquilo onde ele esteve mais à vontade até agora.
Muito bem. Lá para casa, ou para o carro, ou para onde nos estiverem a escutar, não se esqueçam então, se esta conversa vos suscitou interesse, de se inscreverem nas redes sociais do Shortcut Sovar para garantirem lugar para poderem estar presentes na próxima quinta-feira, 28 de março, na Escola de Artes e Ofícios, na sessão 80 do Shortcut Sovar, com estas três fitas das quais temos estado aqui a falar. Não se esqueçam também de estarem atentos à emissão da Rádio AVFM para assistirem à estreia do podcast Shortcuts of Our Report. Mais dia, menos dia, muito em breve ele vai para o ar e nós iremos anunciá-lo também nas redes sociais. E tínhamos dito que ainda havia mais uma novidade, que se calhar é a altura de pegarmos nesse ponto.
Sim, olhando para o momento político agora. Agora é oportuno.
Agora sim.
O que vai suceder a seguir? Bom, o que vai suceder a seguir, indo à novidade, é uma sessão de caráter política. Retomamos as nossas noites longas.
Abril.
Oportunamente em abril, exatamente.
Sim.
Portanto, no contexto dos 50 anos,
50
do
anos.
Século do 25 de abril, há uma programação ampla será divulgada com mais pormenor, julgo eu, pela Divisão de Cultura, ao VAR Cultura, agora nos próximos dias, com uma série de propostas culturais, obviamente, mas também institucionais, de caráter político. De resto, alguns dos momentos dessa programação já estão aí anunciados na cidade. Nós chegamos agora com uma proposta que vai integrar esse programa específico do 25 de Abril, que é o regresso ao Centro de Arte, à Sala Grande, com uma longa-metragem chamada Revolução Sem Sangue. Uhum. Do Rui Pedro Sousa, que é um jovem realizador que já esteve no Shortcuts Ovar com duas curtas-metragens em anos diferentes, portanto ele vai regressar a Ovar no contexto de Shortcuts para apresentar a primeira longa-metragem que realizou e que é uma ficção a partir de uma investigação desenvolvida pelo Rui Pedro Sousa e pela equipa do filme sobre as pessoas que morreram no 25 de Abril. Okay. Que é uma história que nós sabemos, mas que provavelmente desconhecemos ou não sabemos com muito pormenor, porque de facto dizemos que esta foi uma revolução sem sangue e ela é assim designada e celebrada até internacionalmente
mesmo.
E a liberdade aconteceu dessa forma, portanto foi de uma forma violenta. Aconteceram confrontos, aconteceu o processo revolucionário em curso, enfim, tudo o que sabemos depois, o 25 de novembro, todas as tensões posteriores. Mas no momento, em abril, maio de 74...
Não houve, foi uma guerra civil, não houve, digamos assim.
Não foi derramado sangue, mas sim foi. Há cinco pessoas que morreram.
Okay.
E esta ficção vai-nos mostrar as expectativas, o que é que elas faziam na transição da noite do Estado Novo para a manhã radiosa do 25 de Abril de 1974.
50 anos depois, isso é um filme que pode alterar a história.
Não vai alterar a história.
Pode ser perigoso.
Não é uma releitura da história. Isso é uma reação perfeitamente aceitável.
Uh-huh.
Ele pode ser visto assim, mas não é essa a proposta narrativa.
Okay.
Acho que é necessário ver primeiro o filme para percebermos o que é proposto. O Revolução Sem Sangue é uma estreia de abril nos cinemas. Antes estreia vai acontecer no cinema São Jorge em Lisboa no dia 10 e no dia 11, quinta-feira, o filme vai estar em exibição em dezenas de salas do país inteiro. E há a estreia nacional no norte, digamos, norte-centro, que é no Centro de Arte de Ovar, com a presença da equipa e a presença do Rui Pedro Sousa e também dos produtores.
E já podemos dizer o dia?
Já, eu não o disse agora.
Foi 11?
O 11 de Abril.
Ok,
quinta-feira, 11.
Eu fiquei na dúvida se também estaria incluído o Centro de Arte no dia 11.
A nossa sessão é a sessão de estreia nacional.
Ok, muito bem. Então já sabem, 11 de Abril, Centro de Arte de Ovar. Os bilhetes,
acho que para a semana já podem começar a contactar
no sítio do costume.
Para fazer a reserva dos lugares.
Muito bem. E vamos celebrar Abril também com o cinema de uma forma diferente.
E que vamos também celebrá-lo de uma forma muito diferente na sessão dos Shortcuts, que não vai ser na última quinta-feira do mês, que é 25 de Abril.
Sim.
25 de Abril é quinta-feira?
Penso que sim.
Correto, podemos verificar, mas...
Eu penso que é.
Sim, parece que não sabemos o que estamos a fazer, mas sabemos.
Sabemos apenas, e muito bem.
É apenas uma questão.
Não somos em máquinas.
É quarta? Não somos em máquinas, exatamente, para isso é que está aqui a máquina.
Claro.
Quinta-feira, feriado, e portanto com uma programação, obviamente, que vai cativar a atenção das pessoas para diversos momentos no município, entre 25, 26, 27, 28.
Sim.
A sessão de Shortcuts foi adiada para a primeira quinta de maio, 2 de maio. Mas é uma sessão política. A próxima sessão é uma sessão que tem reminiscências do Estado Novo e que vai exibir filmes que são muito... que levantam questões muito pertinentes sobre aspectos que Abril resolveu ou ainda não resolveu.
E a seguir ao 1 de maio, digamos que vai também ainda num período ali muito interessante. Outra grande conquista também desta revolução, que é então o Dia do Trabalhador. Não se esqueçam, então, o Shortcuts vai acontecer na próxima quinta, 28 de março. Nós temos um minuto e meio para ocuparmos pela primeira vez nesta conversa uma hora inteira. Parece que começámos a falar há 10 minutos.
A culpa é do Ruben.
Ruben, a culpa é tua, diz o Tiago.
Eu aceito as culpas, não há problema.
E é sempre fácil.
Ele é um bom conversador.
E é sempre fácil aceitar as culpas à distância, não é? Porque pelo menos ninguém te dá uma palmada.
verdade.
Ruben, aproveitar para agradecer a tua disponibilidade, desejar-te boa viagem até ao VAR e bons filmes.
Obrigado, eu é que agradeço também o convite para estar aqui.
Obrigado, Ruben, também.
Tiago, obrigado também pela disponibilidade habitual, pela,
e obrigado pelo apoio,
pela cortesia. Estamos cá para isso. Obviamente que os conteúdos que fazemos em parceria com o Shortcuts ao VAR são também importantes para a rádio e para o nosso auditório. 30 segundos para me despedir do auditório, dizer-vos que foi, como sempre, um gosto estar por cá. Estamos por aqui porque sabemos que vocês estão por aí, são cada vez mais e nós adoramos interagir convosco. Vão às nossas redes sociais, comentem, digam de vossa justiça. Eu despeço-me com aquele abraço do costume, com duas palavras que estou sempre a repetir-me. São uma promessa. Uma é até e outra é breve. Até breve, um abraço e obrigado a todos.
Até breve.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.